Então diz assim a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel 3, do 1 ao 11. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente, o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: "Estou aqui." E correu até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Eli, porém, disse: "Não chamei, volte e deite-se." Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel, e Samuel se levantou e foi até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Disse Eli: "Meu filho, não chamei, volte e deite-se." Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: "Estou aqui, o Senhor me chamou?" Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse: "Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo." Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes: "Samuel, Samuel." E Samuel disse: "Fala, pois o teu servo está ouvindo." E o Senhor disse a Samuel: "Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo." Feche teus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos nesta noite por mais este culto, ó Pai, de estarmos em sua casa, Senhor, nessa oportunidade que nos é dada de ouvir a tua voz, ó Pai, de louvar, de exaltar o teu santo nome, Senhor. Pai Santo, já o louvamos, exaltamos o teu santo nome com nossos cânticos, também com as ofertas e os dízimos trazidos à tua casa pelo teu povo que te ama, ó Pai. Que o Senhor possa me usar, Senhor, a falar, Senhor, que não venham ser as minhas palavras, mas o teu Santo Espírito a falar, Senhor, revelar a cada um aquilo que o Senhor tem a tratar e a revelar no particular, Senhor. Que todo intento de Satanás, aquilo que tenta impedir, que caia por terra em nome de Jesus, ó Pai. Que a semente lançada possa, Senhor, germinar nos corações, ó Pai, e ali florescer uma árvore frondosa, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome. Toca os meus lábios, Senhor, toca a minha mente, ó Pai, e não venha ser o meu erro, mas o Senhor, através da minha boca, através da minha vida, falar, ministrar a cada um neste lugar, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome, ó Pai. É assim que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, é interessante que essa passagem, como eu falei, é de conhecimento, creio, de todos. Mas ela é interessante, mais ainda, porque é uma palavra que é válida para os dias de hoje. Esse texto fala do chamado de Samuel. Fala da convocação de um homem para fazer a vontade de Deus. E Deus sempre levanta homens e mulheres quando ele precisa falar, revelar ou realizar algo no meio das vidas, da sociedade, deste mundo. Deus sempre levanta quando algo está errado e ele precisa consertar. Você pode olhar na Bíblia que toda vez que homens foram levantados, eles foram levantados para realizar a vontade de Deus e para que o homem se consertasse e voltasse para Deus. E é interessante porque algo aconteceu antes disso. Porque desde Ana, quando fez um voto a Deus, um voto que entregaria o seu filho para servir, para o sacerdócio, e ali ela cumpriu, e ela fez um voto, e Deus ali deu um filho. Então Deus tinha um voto que ele iria cumprir na vida daquela criança chamada Samuel. Chamado nos dias de hoje é algo que parece que está tão distante do povo de Deus. Parece que chamado, convocação para o grande exército do Senhor, não há necessidade, não precisa. Irmãos, hoje em dia, ninguém é obrigado a servir o serviço militar. Os homens, quando vão completar 18 anos, naquele ano eles precisam ir até o quartel e realizar o alistamento. Só serve quem quer. Só quando não há a quantidade necessária que se convoca. Mas caso contrário, é quem quiser. Mas não é da mesma forma com o chamado de Deus. Deus nos chama porque há necessidade. Deus nos convoca porque Ele necessita de realizar obras no meio do povo. E quem Deus chama? Os filhos dele. É interessante porque as pessoas hoje em dia, o mundo... É interessante porque quando nós olhamos de hoje para 30 anos para trás, mudou muita coisa. Muita, muita coisa. Lembro de 20 anos atrás, quando eu congregava na igreja, você olhava para as pessoas e você enxergava nos olhos dela, estava escrito na testa: eu quero fazer a obra de Deus, eu desejo, eu quero. Ô pastor, o que precisa fazer? Pastor, aonde precisamos ir? Quem está doente? Quem está acamado? Quem está precisando? Quem está precisando de alimento? Que eu quero fazer a obra de Deus. Hoje não é assim. Custa, é árduo encontrar na igreja de Cristo hoje vidas que desejam fazer a vontade de Deus, a vontade daquele que chamou, não a vontade do chamado, mas sim daquele que o chamou. E é interessante porque com essa falta de servos, falta de vidas para trabalhar na obra de Deus, as coisas deste mundo estão como estão. Eu estava ali na hora do louvor pensando, nós estamos aqui, creio que 20, 30 pessoas, e eu pensei: Senhor, se somos o povo de Deus, os filhos de Deus, chamado, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, somos habilitados para ministrar, para falar, para testemunharmos a obra de Deus, aonde o Senhor nos levar, isso tem que se propagar, e logo onde você está, outros servos de Deus também vão estar. Então a vontade de Deus tem que imperar, mas não é o que acontece nos dias de hoje. Não é. Porque nós vemos, no meio dessas vidas, deste povo de Deus, práticas pecaminosas, atitudes erradas, atitudes pagãs, atitude daqueles que não conhecem a Deus, mas o povo de Deus tem praticado. E como Deus vai se manifestar? Quando Ele encontra homens e mulheres que desejam cumprir a sua vontade. A essência de Samuel, igreja, era aquilo que era central, aquilo que era básico, o desejo de servir a Deus desde pequeno. E é interessante porque nessa passagem nós temos o que? O contraste daquele que quer servir a Deus, daquele que deseja, daquele que está ali todo dia fazendo aquilo que lhe foi ordenado, e o contrário daqueles que não querem fazer a vontade de Deus. Nós temos Eli, o sacerdote, responsável de ensinar, de conduzir o povo a Deus, e nós temos ali os teus filhos, Hofni e Fineia, seus auxiliares, deveriam ser exemplos, deveriam realizar a vontade de Deus no meio do povo. Pelo contrário, praticavam aquilo que desagradava a Deus. O templo estava corrompido. O templo estava com atitudes pagãs. A Bíblia fala que eles, os filhos de Eli, tinham relações sexuais à porta do templo com as irmãs que serviam no templo. Irmãos, isso não acontece no dia de hoje, essa ação. Mas o pecado, a desobediência, tem sido frequente no meio do povo de Deus, às vezes dentro da própria igreja, no templo físico de Deus. E Deus nos chama a lembrarmos do chamado. Eu não vou pedir para levantar a mão aqui, mas você no seu consciente, você vai se manifestar. Quem já se pegou perguntando: Senhor, qual que é meu chamado? O que eu tenho que fazer? Qual é a sua vontade para a minha vida? Você sabe. E quantos não passou sequer em algum momento esse desejo? Você pode pensar: nossa, mas alguém pode não desejar? Pode. Está tão envolvido com as coisas deste mundo, está tão ligado com as coisas aí fora, que não passa pela cabeça em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus, em cumprir as ordens de Deus. A Bíblia fala que Eli já estava cego, quase cego, 100% cego, não só fisicamente, mas espiritualmente também. Porque a Bíblia nos relata que os filhos tinham práticas pecaminosas e ele fingia que nada estava acontecendo. Ele não queria repreender, não queria trazer desconforto no templo. E quantos de nós, às vezes, agimos dessa forma e as coisas não estão corretas, as práticas não são aquelas que Deus deseja, e nós tentamos ser maleáveis para que tudo possa ocorrer bem conforme aquilo que nós acreditamos? Não. Aquilo que não é de Deus não serve. Nós devemos combater. Mesmo que doa, mesmo que tenha que cortar na própria carne, os filhos dele não estavam obedecendo à vontade de Deus. Profanar o templo. Como Deus iria falar? Como Deus ia se manifestar? Nós lemos aqui que diz que raramente o Senhor falava. E visões não eram frequentes. Por que será? Porque Deus estava de férias? Deus não estava querendo trabalhar? Não. Porque o povo estava distante de Deus. E os dias de hoje, incrível que pareça, é os mesmos dias de Eli e seus filhos. O povo estava numa idolatria e desobediência, o povo de Israel, e ali se levantou juízes para poder ali conciliar e julgar a causa do povo. E ali de vez o sacerdote e seus filhos, aqueles que necessitavam falar e mostrar a verdade de Deus, faziam o contrário. Tudo estava contaminado pelo pecado, até dentro do templo. Irmãos, nós não podemos deixar chegar ao ponto de uma cegueira espiritual. Temos que combater aquilo que não agrada a Deus. Temos que realizar a vontade de Deus. E é interessante porque a vontade de Deus, ela vai contra a nossa vontade, porque nós somos carnais. Nós queremos uma coisa e Deus quer outra. Enquanto nós não entendermos a vontade de Deus para nossas vidas, enquanto não clamarmos a Deus em nossas orações para entender a vontade de Deus, muitas coisas vão deixar de acontecer. Poucas visões e pouco ouvir de Deus. É interessante porque a Bíblia fala que o Senhor chamou 3 vezes Samuel. E Samuel, que ali cresceu, aprendeu daquilo que Eli o ensinou, ele realizava a sua atividade na casa de Deus, que era ali o incumbido de abrir as portas, de varrer o templo, de cuidar das coisas. Diz que ao deitar ouviu a voz de Deus, mas não sabia que era Deus. Veja, nós percebemos claramente o distanciamento de Deus falar, de revelar, porque diz que Eli não entendeu de primeira, não entendeu de segunda, foi entender na terceira vez. Creio eu, como a Bíblia nos deixa claro aqui, que o contato com Deus daquele povo, daquele sacerdote, era muito pouco, ou quase nada. Porque se tivermos comunhão com Deus, estivermos buscando a Deus, não tem como sermos cegos espiritualmente falando. E quando nós não estamos em comunhão, quando nós estamos ouvindo e dando crédito a Deus, cria-se escamas nas nossas vistas. E aí, irmão, é complicado. Porque Deus está mostrando, você não consegue ver, vai se distanciando, e quando vê, aquilo que é normal lá fora, é normal para o povo de Deus. É triste isso. Mas nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus ainda nessa noite, nesse dia, e de refletirmos, de analisarmos as nossas condutas, as nossas atitudes, as nossas ações. Hoje, para quem não sabe, não que eu vou aproveitar para falar, mas vocês vão entender o porquê depois. Eu faço 10 anos, nós fazemos 10 anos de casamento, eu e a Regiane. E aí eu coloquei no status do WhatsApp, que é uma rede social também, né? Porque as pessoas acompanham também, né? Aí um colega com quem eu trabalhei há muitos anos, vai fazer 10 anos agora em 2019, ele mandou os parabéns e ele falou assim: poxa, eu estava aqui lembrando. Falei, é do quê? De um dia na hora do almoço, estávamos lá na área de recreação da empresa, tínhamos almoçado, eu estava sentado, aí eu lembrei de tudo, estava sentado e estava estudando, não lembro qual era a matéria no curso teológico, né? Estava lá lendo livro, estudando. E aí tinha um pessoal fazendo outras coisas, né? E aí o diabo sempre se manifesta, é claro, né? Aí o rapaz falou assim: ô Leonardo, o que você está vendo aí? Receita de bolo? Eu falei, não, receita para a salvação da qual você precisa. E ele lembrou disso. Ele falou, até hoje eu nunca esqueci, naquele momento, aquela palavra que você falou, e pairou o silêncio naquele ambiente. A pessoa ficou desconcertada e deu uma risadinha e saiu. Ele, até hoje eu não esqueço. E eu falei, é verdade. Então, as nossas palavras, elas devem marcar. Porque as palavras são de Deus. E tem marcado as vidas, as nossas palavras, as nossas atitudes, tem deixado uma marca? Ou não? Uma marca de Deus, melhor dizendo. Ou não? Irmãos, Deus te chamou e você precisa atender o chamado. Não importa como, em que condições, Deus chamou, você tem que fazer a vontade dele. Busca a Deus. Senhor, eu preciso entender, eu preciso discernimento, porque eu preciso fazer a sua vontade. Não se acomode. Eles estavam acomodados, Eli e seus filhos. Estavam todo dia ali fazendo as atividades, cumprindo com o ritual, cumprindo, batendo o cartão ali no templo, como se tivesse tudo normal, mas não estava normal. Deus já tinha sentenciado a destruição dos dois e do seu pai, arrasando a família deles, por descumprir a palavra de Deus. Tudo que plantarmos, certamente nós colheremos. A essência de Samuel era de ser um servo de Deus. E foi, hein? Foi juiz, foi sacerdote, foi profeta, liderou o povo de Israel em batalha. Foi um homem usado por Deus até o seu último dia nessa terra. E assim Deus quer nos usar a todo tempo. Não se conforme com as coisas que estão aí nesse mundo. Deus fala. E Deus chegou aqui e diz a palavra que ele se manifestou para Samuel, porque ainda não conhecia, como diz no 7. Samuel não tinha ouvido Deus falar. E isso é uma coisa interessante, porque eu não tenho como te falar como Deus fala com você, porque eu sei como ele fala comigo. O pastor relata que Deus falava com ele de um jeito. E assim com cada um de nós. Mas para ouvirmos, nós precisamos buscar, desejar e se esforçar. E Deus vai falar. Deus falou com Samuel, porque ele era dedicado à obra do Senhor. Mesmo ali naquele templo, com aqueles exemplos errados, ele não deixou se contaminar, ele não deixou se levar, ele se manteve fiel e aprendendo para ser aquilo ao qual sua mãe fez o voto, ser servo do Deus Altíssimo. Nós erramos, sim, somos seres humanos, mas aquele que tem Cristo se volta para ele, independente da circunstância, se arrepende e continua avançando. E porque as pessoas estão desanimando nos dias de hoje? Porque, como eu disse, olham para a igreja e enxergam, infelizmente, atitudes como essas. E diz: se na igreja está assim, por que que eu vou para a igreja? Prefiro ficar no meu dia a dia, que eu já estou confortável. Mas o salário do pecado é a morte. E Deus levanta, e Deus tem levantado a mim e a você, para pregarmos e ministrarmos e falarmos, custe o que custar. Como diz o Senhor para o profeta, querendo ou não o povo ouvir, fale da minha palavra. Fale da minha palavra no seu trabalho, fale da minha palavra na sua família, fale da minha palavra onde você estuda, fale. Não guarde. Mas muitas vezes as pessoas não falam, porque aquilo que vai ser falado não é aquilo que é mostrado. Lute. Lute para não ser aqueles ao qual Deus rejeitará naquele dia. Lute para ser recebido por Deus no dia derradeiro. Porque a nossa luta será recompensada, diz a palavra de Deus. E o Senhor chamou, e aí ele entendeu que era Deus que queria falar com Samuel. Então ele orientou o rapaz que assim que chamasse, que dissesse: fala, Senhor, fala, porque o teu servo está ouvindo. Você está ouvindo? Você está assimilando as ordens de Deus? Você está se esforçando em cumprir, porque não é fácil. Deus dá ordem, e muitas vezes nós olhamos para a nossa situação atual e não conseguimos enxergar meios para realizar e para poder fazer. Mas se Deus falou, ele vai abrir os caminhos, ele vai preparar, mas você precisa desejar a fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é não fazer a sua vontade, né? Para fazer a vontade de Deus, tem que ter renúncia das suas vontades. E aí nós vamos ter comunhão com Deus, vamos ouvir, vamos ter revelações maravilhosas, como eu falei, ao qual eu via na igreja há 20 anos atrás, quando abdicarmos do eu para sermos cheios de Deus. E isso é uma luta diária. Os grandes homens de Deus tiveram que abdicar de si mesmo. Os grandes profetas, os grandes homens que estão arrolados na galeria da fé, tiveram que se diminuir para que Deus pudesse aparecer. Sim, somos conduzidos, muitas vezes levados pela sociedade em fazer aquilo que não agrada a Deus, por causa da situação, daquilo que é conveniente, daquilo que é confortável. É interessante porque Jesus fala lá em Mateus, uma palavra dura, se você ler e não buscar entendimento, você vai falar: nossa, mas que Deus é esse? O que Jesus fala que ele veio trazer? Hã? espada, fogo, desunião, não é que ele fala? Nossa, mas não, por quê? Porque aquilo que ele ensina vai contra a prática deste mundo. Logo há o quê? Um choque. Então o Senhor não disse para ser algo que vai ser confortável para você e evite essa situação? Não. Siga a Deus, faça a vontade de Deus, manifeste o poder de Deus, e o poder de Deus vai constranger aqueles que estão à sua volta. Deus disse que não estava mais contente com Eli e os seus filhos. Eles tinham profanado o templo. Era normal aquilo que eles faziam. Deus não aceitou e Deus trouxe destruição. Os dois filhos morreram na guerra e o pai morreu com a notícia, caiu da cadeira e bateu a cabeça e morreu. Deus levanta. Você se enxerga como esse chamado por Deus? Ou você pensa assim, não, esse papel é protagonista, não quero não. Pode ser um coadjuvante, não tem tanto trabalho. Ou um figurante, né? Não precisa ler texto, nada, só ficar aparecendo na cena. Deus não chamou eu e você para sermos nem figurante e nem coadjuvante, mas termos o papel principal neste mundo. E por que estamos vivendo dias tão difíceis? Porque as pessoas não têm dado ouvido ao chamado de Deus. Lembro quando eu era jovem, tinha um missionário na igreja, chamava missionário Dias, homem cheio do poder de Deus. Não sei o que aconteceu com ele, mas seria aquele momento que nós vivemos junto. Eu e mais dois, três jovens o acompanhava para cima e para baixo. Missionário, o que, que vai ter amanhã? Tem culto na casa da irmã Joaquina. Ah, então vamos. E depois de amanhã, missionário, o que tem? Ah, tem oração no monte. E no final de semana, o que, que tem? Tem. Hoje, se eu falar para o irmão, vai ter oração no... Ah, não dá. Eu tenho compromissos. Se Deus não for sua prioridade, como você vai ouvir? Como você vai ter visões de Deus? Irmão, nós nos enganamos, mas não enganamos a Deus. Sim, às vezes temos problemas, dificuldades, Deus sabe. Mas e quantas vezes depende de nós, da nossa vontade, do nosso querer, e nós não desejamos? Você acha que isso é normal para o povo de Deus? Você acha que isso é normal para aqueles que são filhos servos de Deus? Não. Isso não é normal. Isso são escamas que são criadas na visão e estão cegando aos poucos. Quando vê, está normal e não é normal. Deus levanta homens, Deus levantou você. E você tem que fazer o papel que Deus lhe deu, de homem e mulher, que pregue, que ministre, que fale a vontade de Deus para as vidas que estão aí. Como hoje esse rapaz, fiquei muito feliz quando ele me falou daquela palavra que lancei naquele dia. Ele lembrou dia, hora, os personagens que estavam envolvidos e o texto falado. Falei, meu Deus, nem eu lembrava tudo aquilo e ele lembrava. Por quê? Porque marcou. Nós devemos marcar as vidas, sim, com a palavra de Deus. Faça isso, porque você vai ser aquele que Deus exaltará. Não exaltará no tocante à soberba, não, mas exaltará como exaltou Samuel, sacerdote, profeta, juiz, líder do povo de Israel. Por onde você passar, as marcas vão ficar, o seu legado vai falar. Diz a Bíblia que a oferta de Abel ainda falava, diz o texto em Hebreus. As nossas atitudes têm que acontecer desta forma. Deus não mudou. O homem que muda, o homem que faz escolhas erradas, Deus está pronto. Deus é contigo, então você pode todas as coisas. O Senhor é nosso juiz, o Senhor é nosso general, com Ele nada pode contra nós, nenhuma arma forjada prosperará contra o povo de Deus. Você entendeu? Não prosperará. Davi, quando chegou diante do Golias, Ele não tinha condições militar de poder enfrentar Golias. Ele não tinha armamento, não tinha conhecimento de guerra, de luta, de nada. Mas ele tinha o mais importante: o conhecimento de Deus, o discernimento de Deus. Samuel era um homem que sabia discernir a vontade de Deus. E é algo que falta no povo de Deus: discernir a vontade de Deus. Discerna sim, compreenda e faça. E você vai ver grandes obras, e grandes obras tem grande esforço também, claro. Grandes obras tem muito suor, grandes obras tem muitas noites de oração, grandes obras tem jejum, grandes obras tem busca constante, tem leitura da palavra. Grandes obras vão acontecer. Se não tiver os fundamentos, nada vai acontecer. Por isso que hoje as igrejas estão pobres disso, porque estão surdas, cegas para a vontade de Deus. Essa era a palavra que eu queria compartilhar com a igreja, de despertamento, de reflexão, de sermos aquilo que motivou Samuel e não sermos aquilo que motivou Eli e os seus filhos a pecar, de fecharmos a brecha, como o pastor falou recentemente, em oração veio fechar brechas para poder que Deus possa manifestar. Mandou no grupo, falou comigo, o presbítero Cristiano, e ele perguntou várias coisas, ele perguntou para se certificar que Deus tinha condições de operar na igreja. Acho que perguntou para o louvor, não sei se perguntou para os ministros de louvor, mas perguntou para o Cris, para o presbítero Cristiano, porque ele que queria ver, ele que queria saber, porque se não tem fechadas as brechas, Deus como vai operar? Como Deus ia operar naqueles dias, no tempo de Eli, se o templo estava todo profanado? Não. Arranque tudo aquilo que não agrada a Deus, para que Deus possa se manifestar com poder. Fique de pé, vamos orar. Vamos nos apresentar mais uma vez em oração. Em oração, a Bíblia é clara que a função do diabo é matar, roubar e destruir. Ele faz isso de dia e de noite, tentando matar, vem para roubar e para destruir. Aquele que não está atento, aquele que não está vigilante, ele rouba e faz coisas terríveis. Não dê legalidade para o diabo. Deus trouxe destruição àquela família porque eles deram legalidade ao diabo. Eles preferiram aquilo que era prazeroso do mundo do que o que é mais prazeroso, que é a presença de Deus. E Deus é justo e trouxe justiça. Vamos orar.